Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 6, versículos 60 a 72. Murmurações e deserção de alguns dos discípulos de Jesus, motivadas pelo que ele acabava de dizer. Palavras de Jesus a Pedro. Resposta de Pedro. Palavras de Jesus referentes a Judas Iscariotes. Estas coisas disse-as Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo-as, disseram: é duro este discurso? Quem o pode ouvir? Conhecendo, porém, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam do que ele dissera, perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Que será então se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Mas alguns há dentre vós que não creem. Porque, desde o princípio, Jesus sabia quais os que não criam e qual o que o trairia. Continuou, pois: é por isso que vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de o acompanhar. À vista do que, perguntou Jesus aos 12: e vós, não quereis também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem havemos de ir? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que és o Cristo, Filho de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12? Entretanto, um de vós é um demônio. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, pois esse era o que o havia de trair, se bem fosse um dos 12. Alguns dos que ouviam a prédica de Jesus fizeram o que mais tarde fez a igreja. Tomaram-lhe as palavras ao pé da letra. Com relação ao que ele disse a respeito de Judas, já vos explicamos nos comentários aos 3 primeiros evangelhos que as palavras do mestre, referentes a esse discípulo, de nenhum modo significavam ter sido ele objeto de uma predestinação, nem de uma condenação prévia. Proferindo-as, Jesus apenas mostrou que previa o desfalecimento daquele que tomara sobre os ombros tarefa superior às suas forças. A expressão demônio de que usou Jesus não tem a significação que lhe emprestou a igreja, interpretando-a mal. Ele a empregou no sentido de espírito mal. Assim, o qualificou por saber que Judas era um espírito orgulhoso, que se encarregara de tarefa superior às suas forças, por ambição e não impelido pelo sentimento puro e desinteressado do devotamento. Já se vos tem dito várias vezes que o orgulho e o desejo de chegar depressa, a ambição, enfim, eram os sentimentos que o moviam. Como sabeis, esse demônio é hoje um espírito purificado que se tornou um dos discípulos fiéis de Jesus, um de seus dedicados auxiliares na obra da regeneração humana. Que será então se virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Fazendo essa observação a seus discípulos, por estarem murmurando do que acabava ele de dizer, Jesus alude ao fato, então vindouro, da sua chamada ascensão, atrai para esse fato a atenção dos discípulos e, sobretudo, dos apóstolos, e, mais uma vez, afirma serem extra-humanas a sua natureza e sua origem. Não tendo sofrido a encarnação humana, ele habitava as regiões etéreas e para lá voltaria, terminada a sua missão. Já mostramos, comentando os três primeiros evangelhos, ser absolutamente inadmissível a suposição de haver Jesus sofrido encarnação material, qual a sofreis, de haver sofrido morte real humana, de haver feito aparições e depois ascendido ao espaço como qualquer espírito que, por efeito da morte, abandonou seu corpo, reduzido ao estado de cadáver. Insistimos nisso para admitir-se que tal tenha sido a realidade, preciso é se admita igualmente que os discípulos de Jesus fossem velhacos ou bastante insensatos ao ponto de sacrificarem suas vidas pelos devaneios de um que sabiam ser impostor. Sim, Jesus não podia ser para seus discípulos senão um impostor, desde que estes se tivessem vistos obrigados a fazer que o corpo do mestre desaparecesse, a fim de acreditarem, sem dúvida eles mesmos, na veracidade do que ele lhes dissera. Semelhante aberração se compreende? A fé viva, ardente dos apóstolos não se explica muito mais racionalmente pelo fato de se ter realizado a ressurreição que lhes fora prometida? Perde-se nas trevas da profundeza aquele que se abalança a sondar demais. Aquele que não se decide a passar da superfície, esse se agarra às asperezas do terreno e nelas rasga as carnes. Os homens só não compreendem, só não querem admitir a encarnação fluídica de Jesus, única que poderia tolerar um espírito da natureza do seu, por se acharem demasiadamente presos à matéria. Que esperem um pouco e, desenvolvendo-se-lhes a inteligência, poderão estudar mais seriamente e, sobretudo, com mais segurança. Compreenderão, então, a razão de ser e a necessidade desse fato, que agora lhes parece impossível e inútil, e se humilharão, percebendo claramente, de um lado, a ignorância orgulhosa em que se achavam imersos e, do outro, a bondade extrema do Senhor. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Facilmente compreensível vos devem ser o sentido em Espírito e verdade destas palavras, o objeto que tiveram e o fim com que as pronunciou Jesus. Foram ditas com o objetivo de fazer compreendessem os homens que não deviam tomar e entender segundo a letra, mas segundo o Espírito, as que ele acabava de proferir, num sentido figurado e exprimindo pensamentos todos de ordem espiritual. E isso, porém, o Espírito humano não havia de perceber e explicar, senão mediante a nova revelação. O Espírito é que vivifica por ser a causa, a fonte da vida, da inteligência humana. A carne de nada serve, porque em si mesma não passa de matéria inerte, porque não é para o Espírito, no estado de encarnação humana, mais do que o meio material de que se serve para as manifestações da vida, da inteligência. As palavras de Jesus são Espírito e vida, porque provém de uma essência espiritual perfeita, não obumbrada pela carne material e perecível. Resta-nos explicar estas outras palavras do Mestre. Mas alguns há dentre vós que não creem. Eis porque vos tenho dito que ninguém pode vir a mim se lhe não for concedido por meu Pai. É que, disse o evangelista debaixo da influência espírita da inspiração mediúnica, Jesus sabia, desde o princípio, quais os que não criam e qual o que o trairia. Em pedindo ao Espírito uma missão qualquer, Deus lhe concede, embora preveja os resultados que daí advirão. Ora, a missão concedida aos apóstolos tinha que dar frutos de amor e de fé. A de Judas e as de tantos outros que se acercaram de Jesus como discípulos haviam de dar maus frutos ou de permanecer estéreis, porque os espíritos que as tomaram, só o tendo feito pelo desejo de chegarem mais depressa ou por orgulho, não conseguiriam realizar o seu intento. A onisciência do Senhor lhe patenteia previamente todos os resultados, mas o espírito goza sempre do livre-arbítrio, quer depois de encarnar, quer antes. Conforme já tivemos ocasião de dizer, ao espírito são sempre mostrados todos os êxitos, bons ou maus, com que pode contar nas provas que solicita. Seus guias o previnem, mesmo das consequências que elas terão. Fica-lhe a ele o decidir tentá-las ou não. Em relação direta com Deus, participando sob esse aspecto da onisciência divina, Jesus tinha a presciência dos acontecimentos, sabia desde o princípio, isto é, desde que os espíritos pediam as missões ou provas que desejavam, quais os que produziriam frutos de amor e de fé, por terem solicitado encargos cujo desempenho suas forças comportavam. Quais, portanto, os a quem o Pai concedera ir a ele. Eram os que haviam pedido e obtido missões e provas de acordo com as advertências, com os conselhos de seus guias. Do mesmo modo, sabia quais os a quem o Pai não concedera ir a ele, isto é, os que, tendo pedido e obtido, contrariamente aos avisos e conselhos de seus guias, missão ou prova, acima de suas capacidades, movidos pelo desejo de chegar mais depressa ou por orgulho e fiando-se demasiado em suas próprias forças, não alcançariam a meta. Segundo o que acabamos de dizer, é que se explicam a deserção de muitos dos discípulos que o acompanhavam, a presciência que o mestre tinha dessa deserção, da traição futura de Judas, da fidelidade dos outros apóstolos e do desempenho que dariam às suas missões, por maneira que produzissem os frutos que deviam produzir. Graças a Deus.